Se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo.
Seus feitos ninguém nunca desfez. São tantas inspirações que eu contaria tudo outra vez. Mergulhe na história que agora eu vou contar. Pérolas negras, primeiras do Paraná. Mergulhe na história que agora eu vou contar. Pérolas negras, primeiras do Paraná.
Tanta coisa aconteceu e você não percebeu nada. Muita coisa escureceu e você ficou de cara. Tanta coisa aconteceu e você não percebeu nada. Muita coisa escureceu e você ficou de cara.
De cara com a mudança, tantos pretos pela rua.
Muita gente aqui chegou e uma história marcante firmou.
E você nem se ligou, nem se ligou.
Se liga! Mestre de obras em alvenaria, filho de Matildes, jamais imaginaria. Vicente Moreira de Freitas em 1888 seria um dos fundadores da sociedade.
13 de maio, 13 de maio,
um dos primeiros clubes negros do Brasil. Um dos primeiros clubes negros do Brasil.
Com arte sem burguesia, Eleitina Alves Marques, pioneira nacional na engenharia. Mulher preta, guerreira, valiosa. Mulher preta, guerreira, valiosa.
É isso aí, minha gente. Começamos o segundo bloco com a música Se Liga. Essa que é uma música do grupo Move. É, esse som faz parte aí do álbum Bairro Black, que foi lançado em 2021. É uma música muito bacana que fala sobre várias referências paranaenses. Então vamos ouvir mais um pouquinho esse som aí, que é muito bacana, do grupo Move.
O seu legado eternizou. Suas paixões, Dudu Lobo, Carnaval, Teatro, Circo, Curitiba, Umbanda e Candomblé. Glauco Souza Lobo, o cidadão samba, bamba. Pelo movimento negro desfilou e véu de preconceito se desfez. Uma batalha ao lado dos quilombolas, o seu legado eternizou. Tanta coisa aconteceu e você não percebeu nada.
É isso aí, minha gente. Então vamos iniciar agora o segundo bloco. A gente teve alguns problemas aí com os nossos convidados Kátia Drummond e Ricardo Verocai, que são aí do grupo Move, né, que tocou agora esse som. Uma banda aí muito bacana de Curitiba, um grupo muito bacana de resistência aqui de Curitiba. E como a gente teve um problema de comunicação, a gente vai colocar um áudio, então, né, na contribuição do Ricardo, para ele falar um pouco para nós sobre quem é o Neno, né? Ele que já tocou com o Neno em diversas situações, já fez aí turnês com o Neno. Então vamos ouvir o Ricardo Verocai falando um pouco sobre o Neno.
Olá, Diogo, tudo bem? Aqui é o Ricardo Verocai. Eu sou produtor musical, tecladista, arranjador, compositor. Tenho músicas junto com o Neno. A gente tocou durante 3 anos na Jambi, uma banda de reggae excelente aqui de Curitiba. Eu tive o prazer de conhecer o Neno como um grande artista, um grande compositor, muito talentoso, guitarrista também de reggae da melhor qualidade, assim, tem uma pegada ímpar, né? Fizemos turnês já internacionais. Eu fiz com o Neno já 3 turnês internacionais, né? Uma na Europa, ficamos 3 meses e meio Fizemos mais de 50 shows na França, Suíça, em uma parte da Bretanha, que é o norte ali da França. Tive o prazer de ser companheiro de quarto, nós dividimos o quarto durante quase toda a turnê. Nos identificamos muito, né, como na época nós éramos os rastafares da banda, né, seguimos mais essa doutrina, essa filosofia de vida. Tivemos nosso ativismo muito ligado também a questões raciais. O Neno, praticamente um grande irmão assim da música, né? Fizemos turnê também com o André Tosh, filho do Peter Tosh, pela América do Sul, né? Peru, Argentina, Chile, Brasil, Uruguai também. O Neno é um grande músico, assim, de uma qualidade ímpar aqui do Paraná. Ele traz uma ancestralidade muito forte na sua música. Eu tenho um prazer enorme de ter gravado alguns discos com ele também. Ele já participou de projetos meus, além da Jambi. Ele tem um estilo próprio que é bem peculiar dentro do reggae. Ele também tem os seus filhos formados na música por ele, assim, grandes músicos, o Abner e o Reuel, né, que eu tive mais contato, né. O Reuel é baterista do reggae também, seguiu os passos do pai. O Abner também é um grande músico, né, toca mais samba e também é virtuoso também. Eu tenho muito orgulho dessa família, sabe? É uma família que representa o Paraná, assim, internacionalmente, já levou o nome do Paraná pelo mundo. Ele é na minha visão, ele é um dos heróis da cidade de Curitiba, negros, que carrega o nome da cidade pelo mundo, carregou durante muito tempo. O Neno já fez turnês pelos Estados Unidos, já trabalhamos com Junior Marvin, que foi o guitarrista da banda do Bob Marley, já trabalhou com Peter Brogs. Ele é um artista reconhecido dentro do meio do reggae. E assim, eu estou muito indignado com o que aconteceu, a covardia, porque o Neno sempre foi um cara fino, de fino trato, um artista que sabe dar paz, tranquilo. Ele não é um cara de confusão, não é um cara de incomodar ninguém, nunca vi ele incomodar ninguém. O tempo que eu convivi com o Neno, deu para perceber que ele é um homem de paz, é um homem tranquilo. Se você puder observar, ele tá sempre na dele, andando tranquilo, não mexe com ninguém. Ele nunca reclamava das coisas nas turnês, estava sempre suave. Até por esse motivo a gente se deu muito bem, assim, dividindo os quartos nas turnês, e estando sempre junto, fazendo as coisas assim, na casa, né? Ele era muito solícito, a gente se ajudava na organização da casa, nessa logística toda. E ele nunca deu muito trabalho nos trabalhos, assim, nas turnês, entendeu? Eu não consegui entender como que uma pessoa é capaz de agredir um artista como o Neno, com a nobreza que ele tem, sabe? Eu fico muito indignado, chega a ser ensandecedor de ver o que tem pessoas nesse mundo que, com tamanha covardia e tamanho desrespeito com a vida humana, fazer um ataque desse covarde com... que na minha visão é uma tentativa de homicídio triplamente qualificada. Você usar um cachorro para atacar uma vítima acuada várias vezes, desferir golpes com cacetete, empunhando uma faca, é revoltante, né? Ver logo para cima de um pacifista como o Neno. Se fosse com outra pessoa, por exemplo, eu, que já tenho mais uma doutrina, já tive envolvimento, sabe? Eu tenho uma doutrina, fiz várias artes marciais. Uma pessoa como eu, esse cara não iria atacar, entendeu? Porque ele não ia ter coragem. Agora, atacar o Neno, um homem de paz, um homem tranquilo, sabe, que não se envolve em confusão, um músico que só fica 24 horas por dia compondo e tocando, e tem uma vida onde ele vai lá e dá uns 3, 4 acordes, sai umas coisas bonitas, sabe? É impressionante isso. É, eu não consigo, até me perdi um pouco aqui na fala pela minha revolta de saber o que aconteceu isso com uma pessoa como o Neno, né? É, a gente tem música juntos, ele quando subia no palco lá na Europa, realmente as pessoas ficavam hipnotizadas com a postura dele, né? Um homem de personalidade no palco. Espero aqui que eu tenha falado dele à altura, né? Porque o Neno é um cara que tem um conceito muito grande dentro, é muito querido no meio do reggae, na cena musical paranaense. Ele é uma pessoa muito querida e de muita importância na história da música preta contemporânea do Paraná.
É isso aí, gente. Então a gente acabou de ouvir, né, o áudio do Ricardo Verocai, né, integrante, tecladista, compositor aí do grupo Move. Quero agradecer ao Ricardo também, né, por todas as dificuldades de contato que nós estamos tendo, mas acho que ele contribui muito, né, falando aí sobre quem é o Neno, né? E eu acho também importante citar, né, antes da gente falar aí com o Pedro, é uma questão aí, né, que tá saindo nos noticiários, né? O Ricardo colocou muito bem aí como o Neno era um cara tranquilo, né, um músico da cidade, com grande importância, tem toda uma trajetória, já fez turnês internacionais, né? E tá saindo também aí na imprensa, né, de que o rapaz, né, que o agrediu, né, covardemente, teria confundido ele com um morador de rua, né? Eu acho que esse ponto é muito importante de ser citado também, né? Como se, né, houvesse aí uma permissão para que morador de rua fosse espancado, né? Isso é uma coisa extremamente absurda também, né? Eu acho que, indiferentemente de quem seja a pessoa, né, a gente está colocando aqui o Neno e ele tem um peso, ele é um protagonista na música curitibana, na música paranaense, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante falar sobre isso, porque isso não é uma coisa à toa, né? A gente percebe aí a política higienista do prefeito Rafael Greca, né? E eu acho que de alguma forma ou de outra essas coisas contribuem para um aumento de violência, né? Seja ele contra moradores de rua, seja ele contra um músico, seja ele contra qualquer tipo de pessoa, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque o aumento da violência, o aumento aí de narrativas, né, que incitam a violência com o outro, com o oposto, de que isso é muito ruim, né, para a nossa sociedade. Eu falo isso sobre o Rafael Greca porque a gente vê situações de extrema delicadeza quando se proíbe, né, de doar marmitas, comida para as pessoas em situação de rua, quando você fecha locais que acolhem essas pessoas. Então eu faço aqui um coro nesse sentido, aproveitando, né, o que está aparecendo na mídia nesse sentido, né, que esse rapaz aí covarde agrediu como se ele achasse que fosse um morador de rua. Então é importante que fique claro aqui: a agressão, o racismo, a violência, ela não se justifica em hipótese nenhuma. Então por isso que é muito importante a gente pensar, né, sobre os nossos políticos também, né, sobre como eles estão se colocando diante desse cenário, como eles estão criando políticas públicas nesse sentido. Então eu acho que a gente coloca aqui, faz muitas críticas a vários políticos, mas no sentido de pensar políticas públicas que realmente sejam positivas para a sociedade. Então, para falar agora com o Pedro, Pedro, eu quero só fazer também um adendo aqui, que eu acho que está no campo aí para a gente debater um pouco uma situação. E uma matéria aqui que eu vou fazer só um adendo rápido aqui da Folha, tá? A Folha, ela colocou uma matéria nesse sentido. Essa matéria é de 14 de agosto de 2021, né? Mas ela também fala um pouco sobre essa situação. O título da matéria é o seguinte: Brasil vive escalada de grupos neonazistas e aumento de inquéritos de apologia do nazismo na Polícia Federal. Discurso sectário de Bolsonaro contribui para a ascensão de ideologia extremista, avaliam estudiosos. Vou fazer uma pequena leitura rápida só do início dessa matéria para que o Pedro possa, né, comentar para a gente. Vamos lá. O Brasil vive uma escalada do número de células neonazistas, uma explosão de denúncias de discursos que exaltam essa ideologia de ultradireita nos meios digitais e um aumento de inquéritos que investigam o crime de apologia do nazismo na Polícia Federal. Esse cenário sinistro acompanha uma onda global de grupos de extrema direita que levaram o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a instar a criação de uma aliança global contra o crescimento e o alastramento do neonazismo, da supremacia branca e dos discursos de ódio, especialmente a partir da pandemia de Covid-19. Essa é uma matéria, né, que é uma edição impressa da Fernanda Mena, da Folha de São Paulo. Então, eu queria, né, perguntar aí pro Pedro, pedir, né, pro Pedro comentar um pouco sobre essa situação, né? Eu fiz um comentário também, Pedro, sobre, né, eu acho que, de alguma forma, como... o próprio Bolsonaro, como políticas, né, políticos e algumas políticas específicas aqui de Curitiba, elas, de certa forma, criam esse ambiente de higienização, um ambiente muito, né, muito nefasto para que a gente possa crescer enquanto sociedade. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre o aumento, né, dessas células e sobre como que a gente pode pensar essa situação também, Pedro. Oi, Pedro, você está me ouvindo? Alô, Pedro? Eu acho que a gente também está com um problema com o Pedro. Hoje está bem instável aí as redes, né? Os telefones. Eu acho que, como está chovendo muito, a gente está com bastante dificuldade para falar sobre isso. Mas quando... Pedro, você está me ouvindo? Tá. Então vamos fazer assim, vamos inverter então. A gente vai chamar um áudio. Agora, para complementar esse assunto, a gente já retoma com o Pedro, né? Devido às chuvas, a gente está com bastante, peço até desculpa aos nossos ouvintes, a gente está com bastante dificuldade de comunicação, mas não tem problema. De qualquer forma, o tema é essencial, nós precisamos falar sobre isso e a gente vai continuar tocando aqui. E agora a gente vai falar, né? A gente vai colocar, desculpa, um áudio da advogada criminalista Rita Lins e Silva. Ela que é advogada, né? Que está representando o Neno aí nesse caso muito triste que está acontecendo aqui na cidade de Curitiba. Então, Migui, solta o áudio para a gente da Rita, por gentileza.
Para cumprimentar minha amiga querida Kátia Drummond e meu amigo querido Ricardo Brocati, dizer que é uma satisfação participar ainda que diretamente de um programa que traz um tema tão importante, porque muito relevante nesse momento, e sempre questionarmos, analisarmos, discutirmos, refletirmos o tema do antirracismo e do antifascismo, porque está tudo junto, está, né, tudo conectado. E sim, fui constituída enquanto advogada de Neno, por ser criminalista, e integro a equipe também o doutor Valdemar Rainer e o doutor José Carlos Portela. A nossa intenção, enquanto representantes patronos de Neno, entrarmos, né, com uma representação criminal, mas inicialmente deixo claro que o grande intento é pedir a desqualificação do tipo penal de lesão, seja ela de natureza leve ou grave, para tentativa de homicídio, porque é disso que se trata, né? É um caso bem emblemático, sim, de racismo, né? Indiscutivelmente estamos diante de uma tentativa de homicídio, é isso que importa dizer. Na sequência, nós estamos também providenciando elementos, né, probatórios, provas contundentes, porque relacionadas ao caso, porque o agressor tem antecedentes criminais e sociais que depõem contra ele, né? Então, nós vamos comunicar nos autos de outros processos e trazer esse processo para os autos presentes, no sentido de robustecer, né, o conjunto de elementos que possam, de fato, corroborar para levarmos esse agressor para o tribunal do júri. Eu estou falando aqui do júri popular, porque esse indivíduo, esse sujeito, ele tem que ser julgado pela sociedade. E nesse momento, reitero, claro, a importância da atuação da sociedade, das entidades de luta, no sentido de pedir, clamar por justiça, no sentido de reivindicar que, de fato, né, a justiça se posicione no sentido maior da justiça, que é entender que esse ato, ele foi de fato uma tentativa de homicídio e, portanto, o agressor deve ser punido como tal.
Ótimo, a gente então ouviu o áudio aí da Rita Lins e Silva, né? Ela que é advogada do Neno nesse caso absurdo, né? Estarrecedor aí que aconteceu em Curitiba. Então a gente vai fechar esse bloco, né? A gente vai retomar no terceiro bloco com o áudio da Kátia Drummond, né, para falar um pouco mais sobre isso. Então fica aí, né? A gente está com alguns problemas técnicos, mas a gente está falando sobre esse caso, é importante, né? E trazendo elementos que são necessários para poder falar dessa luta antirracista, que é extremamente necessária aqui em Curitiba, no estado, no Brasil todo, né? Afinal de contas, a gente vive um período muito difícil aí nesses últimos 4 anos, dentro de políticas públicas muito ruins, de narrativas preconceituosas. Então esse é um tema muito necessário, apesar dos problemas técnicos, nós estamos aqui para poder ampliar o debate, né? Independente de qualquer coisa, a gente quer trazer as informações para os nossos ouvintes. Então segura aí que a gente volta daqui a pouco aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura AM 930. Você está ouvindo Vamos à Luta.